Então, mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar de imediato início a esta audiência, que já começa bastante atrasada. Deste facto, queremos lamentar e pedir desculpas, porque esta é a primeira audiência que o Grupo de Trabalho organiza e, de facto, houve aqui algumas questões que vamos ter que corrigir no futuro, sobretudo para não deixarmos as pessoas tanto tempo à espera, que não é agradável nem é recomendável. Queríamos saudar também o Sr. Luís Paisana, agradecer-lhe aqui a sua vinda e, ao mesmo tempo, dizer-lhe que está connosco a Sra. Arquiteta Helena Roseta, que, como é do conhecimento público, é a Sra. Deputada que preside ou que coordena o grupo de trabalho muito relacionado com o arrendamento e com nomeadamente, o regime da renda apoiada, que vem aqui expor e que é... Ainda bem que a senhora arquiteta está, a senhora deputada, porque é uma forma do assunto ser imediatamente acompanhado pela senhora deputada que é responsável por esta situação. Assim sendo, vamos dar de início imediato e dava-lhe a palavra, como sabe, foi-lhe comunicado os tempos, tem 10 a 15 minutos sim, sim. Para a sua intervenção, seguindo-se uma ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos e depois 10 minutos para concluir. Faça favor.
Muito boa tarde. Eu represento a FAMALIS. Gostava de agradecer a oportunidade de nos terem recebido nesta audiência, neste pedido de audiência, sobre um assunto que nos é muito caro, que é a questão do problema da habitação, que é um problema fundamental, o problema da renda apoiada, sobretudo esta questão que se arrasta pelo menos desde 93, e que a FAMALIS, que é uma federação de associações de moradores da área metropolitana de Lisboa, tem vindo a defender um projeto que elaborou uma alteração do projeto ao Decreto-Lei 166/93, julgo que fomos a primeira organização que o fez. Mas antes de avançar para o tema, queria só dizer que esta federação surgiu há cerca de 4 anos das associações de moradores dos bairros municipais, daí a acuidade deste ponto, que depois resolveu constituir-se como federação, agrupando não só os bairros municipais, que representamos cerca de 2/3 dos bairros municipais de Lisboa, o bairro Prado Cruz, o bairro da Boa Vista, o bairro Flor da Serra, no Calhau, o bairro das Furnas, Horta Nova, o bairro Charquinho, enfim, uma série de bairros municipais, que depois decidimos, antes de constituir, alargar a outros bairros não sociais, nomeadamente o bairro de Telheiras, o bairro Alta de Lisboa, o bairro Alto, que eu faço parte, e depois, com uma ambição e com um desafio, achámos que a federação poderia ser de todas as associações de moradores da área metropolitana de Lisboa, portanto dos 18 municípios, é de facto ambicioso, e sabíamos que à partida a nossa ação seria sempre iniciada com a área de Lisboa, apesar de já termos associados da linha de Sintra, a Tapada das Mercês, ou provavelmente em muito breve a Aroeira, do outro lado, portanto sabemos que a ação vai ser sempre e tem sido sempre em Lisboa, nas associações de moradores que são mais ativas de Lisboa e nomeadamente dos bairros sociais. Fazemos parte do Conselho Municipal de Habitação, onde também temos vindo a explanar as nossas ideias sobre a alteração do Decreto-Lei 166/93. Inclusive, pedimos na altura, há cerca de 2 anos, audiências parlamentares com todos os grupos do Parlamento, da altura. Acabámos por ser recebidos por todos os partidos, exceto do PSD, por questões de agenda. Vimos a nossa proposta muito bem acolhida, sobretudo pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mas também pelo CDS, enfim, em relação a alguns pontos. Temos feito e criámos algumas expectativas juntos dos moradores dos bairros sociais, fazendo sessões de esclarecimento no bairro das Furnas, no bairro Pato Cruz, explicando estas alterações que achávamos importantes para a lei 166, o decreto-lei 166, que depois foi substituído, alterado para o recente 81 de 14, que havia de facto muitas questões que não poderiam continuar a estar da forma como foram legisladas, por questões de não criar o direito à habitação a todos os moradores dos bairros sociais, a criar imensas dificuldades de terem o direito à habitação naqueles bairros sociais, sobretudo não só pela questão dos aumentos das rendas, pela degradação das casas, pela sobrelotação, pela incapacidade de muitos moradores poderem pagar os aumentos de rendas que estavam a ser implementados. Isso foi explicado, foi esclarecido, criou-se de facto algumas expectativas, mas sabíamos à partida que, e foi-nos explicado aqui pelos grupos parlamentares, que não haveria maioria favorável para essa alteração poder ter efeito. Felizmente, julgo que neste momento estão criadas as condições para serem feitas essas alterações, nomeadamente naquelas questões mais gritantes e que sempre defendemos que não fazem qualquer sentido, nomeadamente taxa de esforço ser baseado no rendimento ilíquido e não no rendimento líquido. Isso sempre o defendemos desde a primeira hora, como questões de incluir no rendimento remunerações não permanentes, pontuais, desde prémios até subsídios pontuais, o que de facto torna a questão bastante mais complexa em termos da capacidade de avaliação de se poder pagar este tipo de prestação. Na altura deixámos, e gostaria também de deixar aqui a nossa proposta de alteração ao decreto 166-93, parece-nos que o novo decreto que substituiu este não trouxe grandes alterações, um ou outro ponto, mas no essencial continua atual este tipo de alterações propostas. Eu depois deixava aqui, poderia enviar por e-mail para a Comissão este nosso projeto, que de facto levanta este tipo de questões que agora, segundo temos estado a ver, nos projetos de lei, a maior parte destas alterações estão incluídas nas propostas dos diferentes partidos e, portanto, achamos que é muito útil poder contribuir para uma alteração significativa desta lei e uma salvaguarda dos interesses de habitação, do direito à habitação dos moradores destes bairros que têm dificuldades cada vez maiores no seu dia-a-dia e que, de facto, perante esta situação legal, muitas vezes não têm muitas alternativas. E, portanto, era isto que eu queria, no fundo, dizer.
Muito obrigado, Sr. Luís Paisana. Eu gostaria apenas de lembrar, que há pouco me esqueci, de dizer que a segunda audiência que tínhamos previsto não está cancelada e porque conseguimos que não seja feita. A pedir também que os documentos que referiu que nos pudesse enviar em e-mail, porque assim era mais fácil fazer chegar ao conhecimento dos vários grupos parlamentares. E dava agora a palavra na ronda, creio que segundo o regimento competirá ao PST a primeira intervenção, o Sr. Deputado Luís Oliveira, Jorge Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PST à Associação Famílias, peço desculpa, e dizer apenas, dizer aqui algumas considerações que julgo que são importantes. Desde logo, notar que foi proposto o anterior governo, com o apoio dos partidos, então, da maioria, PST, CDS-PP, apresentar ao país, neste caso concreto, àqueles que lidam com estas matérias, desde logo um quadro jurídico único e não fragmentado, como acontecia até aí, por força de diversas circunstâncias e por força da evolução naturalmente legislativa que se foi operando ao longo de cerca de duas décadas. Foi também propósito do anterior governo corrigir um conjunto de circunstâncias e situações que nos pareciam ser credoras dessa correção, designadamente, desde logo, quanto à forma de cálculo da renda, e aqui chamo especial atenção para o facto de eu mesmo contemplar aquilo que eram as recomendações do próprio Sr. Provedor de Justiça relativamente ao Decreto-Lei de 93. Foi também claramente um propósito do anterior Governo definir de uma forma balizada aquilo que são as regras de atribuição de habitações e contemplar legislativamente também aquilo que devem ser as situações de exceção e definindo, do nosso ponto de vista, naturalmente, sempre sujeito a uma opinião contrária, definindo de uma forma muito criteriosa aquilo que são as especificidades e o grau e as preferências que devem ser estabelecidas na atribuição de uma habitação de natureza social. É evidente que não aliamos um facto que é nós defendemos e, portanto, acho que também temos esse direito de o dizer com toda a abertura e, com, enfim, e admitindo que a opinião também contrária, mas nós defendemos que a habitação social tem que ter sempre um cariz temporário e que, portanto, muitas das cláusulas que implicam mobilidade da mesma habitação resultam exatamente deste entendimento. Quanto maior número de habitações sociais pudermos disponibilizar ao público que dela cresce, porque infelizmente é muito aqueles que ainda hoje estão à procura, basta ir para as câmaras municipais deste país, e há sempre inúmeros, muitos agregados familiares, eu não tenho números comigo, mas uhum. Eu estive numa câmara municipal e sei bem a quantidade de agregados familiares que batiam à porta todos os meses a pedir naturalmente uma habitação social, porque dela careciam por força de perda de rendimentos. E que, portanto, a mobilidade que aqui nós defendemos visa exatamente de encontrar aqueles que mais necessitam, não querendo com isto dizer que os outros também não necessitavam disso. O mesmo se diga relativamente à necessidade de mobilidade quanto, por exemplo, às questões alusivas à adequabilidade do fogo arrendado que num determinado momento tinha uma determinada tipologia, porque a família era grande e tinha naturalmente quatro, era um T4, isso era normal, mas depois ao longo dos anos a família foi perdendo os seus elementos e nós entendemos, por exemplo, e está plasmado na lei, nesta lei, que se o agregado diminuir, quer o IRU, quer as autarquias, dispõe da possibilidade de realojar ou transferir dentro de determinado contexto essa família que tem um agregado mais pequenininho para um imóvel mais pequeno, de forma a poder libertar aquele que é maior para as famílias que, por seu turno, cresceram. E, portanto, eu julgo que, sinceramente, e há aqui só pequenas um pequeno pormenor que eu queria acrescentar, que eu julgo que tem sido aquele, tem sido um dos temas que tem criado, tem sido o tema de maior debate político, que tem a ver com a questão da forma do cálculo das rendas. Independentemente de concordarmos ou discordarmos, eu não podia deixar de assinalar este facto, que é factual. O que esta lei faz, esta lei não definiu o critério, não foi esta lei 81, que definiu que o que deve ser levado em linha de conta para o apuramento da renda é o rendimento líquido, não é? Esta lei remete para o quadro geral da condição de recursos, e essa sim é que define o rendimento líquido. Dir-me-á, bom, mas não tem que ser assim. É evidente que podemos discutir isso, mas a verdade é que não é esta lei que definiu esse critério. Ela faz apenas uma mera recurso para um quadro geral que, do nosso ponto de vista, está correto. Também dizer que a taxa de esforço, ou melhor dizendo, por forma a evitar os agravamentos que se ocorreram em todo o país, e é bom dizer que muitos fogos e muitas habitações sociais deste país, não quer dizer que fosse a maioria, nem coisa que o valha. Mas é do conhecimento público que havia imóveis neste país que há 20 anos que não sofriam atualizações de rendas. E, portanto, era preciso fazer esse procedimento. Melhor dizendo, a lei nem sequer era aplicada, a anterior lei. Não era porque ela não existia, ela não era aplicada. Mas dar conta apenas do seguinte, e para terminar, se apresenta, tem toda a razão, que este passei o meu tempo, nós não entendemos que a lei que foi feita e foi aprovada na anterior legislatura é uma lei que procura dar resposta a um conjunto de solicitações e reclamações. Julgamos que eles dão, mas como todas as leis, todas as leis têm que ser monitorizadas e têm que ser avaliadas e eventualmente aperfeiçoadas. E esta lei não pode escapar nem à monitorização, nem a essa avaliação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dava a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui o Sr. Luís Paisana, em representação da FAMALIS. Dizer aos Srs. Deputados que trabalhei bastante com a FAMALIS em Lisboa. A FAMALIS foi um esforço organizativo muito importante dos principais bairros sociais de Lisboa. Em Lisboa há 70 bairros municipais, portanto é uma quantidade muito grande. E alguns deles são enormes, nomeadamente estou-me a lembrar o bairro Pato Cruz, que é o maior bairro social da Península Ibérica, e portanto são bairros que são do tamanho, que têm 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, são bairros realmente com uma dimensão muito importante. Houve este esforço organizativo, foi extremamente importante. Lidaram com a Câmara, porque a Câmara de Lisboa tentou fazer uma série de regulamentos para cobrir lacunas da lei e para tornear até de certo modo alguma das dificuldades da lei 166/93, mas ouviram-me dizer a mim muitas vezes que eu não tinha alternativa se não cumprir a lei enquanto fosse vereadora, porque agora felizmente como deputada tenho uma alternativa que é permitir a alteração da lei naqueles pontos mais críticos, e é seguramente o que o PS irá fazer também. Nós entendemos que o arrastamento da forma de cálculo em função da condição de recursos, que até o próprio PS até defendeu durante algum tempo, não é a melhor maneira de fazer. A forma de cálculo deve ser em função dos rendimentos líquidos, porque é o dinheiro que fica disponível para a família poder pagar uma renda. A condição de recursos aplica-se para receber uma prestação pecuniária. Pagar uma renda é preciso ter o dinheiro líquido no bolso, não é bem a mesma coisa. E, portanto, entendemos que é perfeitamente legítimo mudar o critério para rendimentos líquidos e não rendimentos brutos. Dizer também que não concordamos de maneira nenhuma com esta ideia que o PSD tem, o CDS também tinha, de que a habitação social tem um cariz temporário. Não concordamos com essa ideia porque tem a ver não apenas com... Nós interpretamos a palavra habitação no verbo habitar no sentido do artigo 65 da Constituição, ou seja, habitar um sítio onde a pessoa tem a casa e tem o bairro e tem os transportes e tem os equipamentos, e é tudo isto que está previsto no artigo 65. Ora bem, se a habitação passasse a ser uma coisa temporária, as pessoas, quando melhorassem um bocadinho a sua condição de vida, eram expulsas do bairro, e nós ficávamos com os bairros apenas para aquelas pessoas que têm a situação mais precária, nomeadamente rendimento social de inserção e famílias sem quaisquer rendimentos, e isso, do nosso ponto de vista, em termos urbanos, é um erro, porque os bairros devem ter mistura. Devem ter pessoas com melhores condições, pessoas com piores condições, mesmo os bairros sociais beneficiam dessa mistura. Temos muitas experiências e fizemos uma análise, 100 anos de políticas de habitação em Lisboa, 100 anos, porque começaram as políticas de habitação social no tempo ainda da Primeira República, depois atravessaram ainda no final da monarquia, mas a Primeira República, depois todo o tempo do Estado Novo e depois o atual regime, fizemos a análise e verificámos que bairros que começaram como bairros de habitação económica, hoje são bairros completamente integrados na cidade. Dou o exemplo do bairro do Restelo, por exemplo, que ninguém sabe que começou por ser um bairro económico. E, portanto, o que nós devemos procurar é que os bairros sociais, pela sua própria dinâmica, sejam integrados no tecido da cidade. E não é tirando lá as pessoas que estão a criar raízes e que estão a dar identidade ao bairro, porque os bairros também precisam de tempo para criar uma certa identidade e que ganharam redes de vizinhança e tudo mais, não é fazendo isso, e portanto temos uma visão muito diferente daquela que foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado do PSD, mas naturalmente as visões diferentes são legítimas, mas a nossa razão principal é uma razão de equilíbrio social e de valorização e qualificação dos bairros. É muito difícil requalificarmos bairros se eles estiverem sempre a funcionar como uma espécie de habitação de emergência só para aqueles que estão ali a passar de repente um mau bocado. Portanto, achamos que isso não é a boa solução. Achamos, por outro lado, que o que nós temos que fazer, e isto tem saído da agenda política há muitos anos, porque as barracas já não se vêem e, portanto, o problema já não existe. Não há barracas, mas há sobrelotação, há pessoas a viver muito mal e há casas com necessidades de obras nos bairros municipais e não só, mesmo em bairros não municipais, como até o seu. E, portanto, nós pensamos que é necessário programas públicos de investimento na reabilitação urbana para construir e para libertar habitação acessível às famílias, ou a social, ou rendas baixas, porque neste momento o problema da habitação está a pressionar muita gente em Portugal. Não se fala disto, não se fala suficientemente disto. Nós ouvimos falar da questão demográfica portuguesa, não se liga à questão da habitação à questão demográfica, elas estão completamente ligadas. Não há nenhuma família jovem que se possa radicar e conceber um futuro se não tiver casa. E assim sucessivamente, não podemos combater a pobreza se não olharmos à questão da habitação. Portanto, a dimensão da habitação é muito importante, a habitação social dentro dessa dimensão tem uma importância também muito grande, e portanto agradecer à FAMALIS todo o trabalho que fizeram, todo o trabalho que continuam a fazer todos os dias nos bairros, agradecer o vosso esforço e a vossa diligência no sentido de darem o vosso contributo para mudar a lei. Eu acredito num processo participativo também na elaboração das leis e, portanto, as ideias que vêm das associações são muito importantes para que a gente possa, numa perspectiva de avaliação, como o Sr. Deputado disse, ou numa perspectiva de mudança, que é a minha, introduzir alterações que vão ao encontro das necessidades das pessoas e que certamente tornarão a legislação mais justa. A lei não resolve tudo, mas às vezes implica muito e custa muito resolver com a lei que temos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dava a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Dr. Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui do representante da Famalis, o Sr. Luís Paisana, que vem falar-nos de um tema que a mim me interessa muito, não só pela importância que o tema tem, mas também por conhecer bem a realidade. Eu fui vice-presidente da Câmara de Porto durante 6 anos, a cidade de Porto tem 43 bairros sociais, conheço bem essa realidade e realmente é uma questão que me preocupa e que nos deve preocupar a todos. Eu não queria entrar aqui em grandes questões doutrinárias ou políticas, se bem que a arquiteta Helena Roseta, com devido respeito, porque sei que é uma conhecedora profunda destes assuntos, e eu penso exatamente, não é exatamente ao contrário, mas penso diferente, explico-lhe porquê, porque eu acho que essa integração que tem que existir das pessoas devia ser através de um sistema que devia de evoluir para um subsídio de renda e não para a criação nem construção de bairros sociais. E, portanto, acho um erro, durante anos, a construção dos bairros sociais, acho que o Estado se devia ter preocupado e deve-se preocupar no futuro em fazer subsídios de renda, porque isso é que é a verdadeira integração das pessoas dentro da cidade e não a construção de bairros sociais, que em muitos casos, infelizmente, não sei se em Lisboa é assim, que não conheço tão bem essa realidade, originaram autênticos guetos que só prejudicam as pessoas que moram lá e que fecharam a cidade a esses mesmos moradores. Mas eu não queria, sinceramente, fazer essa discussão, mas que é importante um dia que se faça e acho que deve ser feita sobre o futuro da habitação social em Portugal. Mas a questão que eu queria saber da parte da Famalis e perguntava ao Sr. Luís Paisana é a seguinte: em 2014 houve um novo normativo legislativo que veio alterar uma data de questões acerca das rendas apoiadas, nomeadamente quanto à fórmula de cálculo das rendas, nomeadamente tendo em conta com maior acuidade a questão do tamanho do agregado familiar, nomeadamente com critérios mais progressivos. A questão que eu perguntava, como este novo normativo está em vigor, eu penso que ainda não há um ano, entrou em março, então fará um ano no próximo mês, se do ponto de vista prático se conseguem avaliar os resultados da aplicação da nova lei, se efetivamente quando dizem que não chega ou que não concorda se têm números, ou não é preciso ser caso a caso, mas de uma maneira geral se não foi benéfico, se piorou ou se melhorou alguma coisa. Gostava só de saber da parte da Famalis qual é a avaliação que têm deste novo normativo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava então por saudar aqui o representante da Famalis e o pedido de audição que nos formulou. De facto, esta é uma situação que nos tem vindo a preocupar bastante em termos da nossa intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. E, inclusivamente, já tivemos a oportunidade de apresentar até em sede de comissão aqui da 11ª Comissão uma proposta de realização de uma audição pública com as associações de moradores e representantes dos moradores dos bairros municipais, do Iru e de outras entidades, sobre o regime do arrendamento apoiado. Foi uma proposta que foi encaminhada para o grupo de trabalho da habitação, que portanto está aqui em funções no âmbito da Comissão do Ambiente. Temos muitas preocupações, de facto, porque têm chegado cada vez mais testemunhos de norte a sul do país de grandes dificuldades que os moradores têm vindo a sentir. E que têm vindo a ser relatadas casos verdadeiramente dramáticos e que nos têm vindo a chegar, em que se denuncia a questão da fórmula de cálculo de facto do valor de renda, que, como sendo baseada em critérios injustos e a consideração do rendimento bruto e não do rendimento líquido. Têm vindo uma série de vozes a manifestar-se dizendo que há mais injustiças, que acaba por ser facilitado o despejo. E, portanto, nós sentimos que efetivamente as populações e as pessoas estão muito apreensivas com o que está a acontecer e temos muita sensibilidade para abordar este assunto e tentar dar uma resposta ao direito constitucional à habitação, que é o que nós temos que ter em mente aqui na nossa ação. E, portanto, tudo vamos desenvolver no sentido de podermos proceder ao cumprimento desse direito constitucional e, pronto, já apresentámos nossa parte, agora dois projetos, duas iniciativas, uma no sentido da suspensão da aplicação do regime de arrendamento apoiado, enquanto ele não for revisto, e outra que depois propõe a alteração do regime de renda apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível. Fundamentalmente, Era transmitir que nós estamos a acompanhar este assunto com muita atenção, vamos continuar a fazê-lo, vamos continuar a intervir e estaremos sempre disponíveis para agir no sentido do defesa do direito constitucional à habitação e para isso agradecemos naturalmente sempre que tenham reivindicações, situações a denunciar, que elas também possam ser encaminhadas para o nosso conhecimento, para que possamos também agir com maior substância sobre a situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, até pela parcimónia com que usou o seu tempo. E dava a palavra então ao Sr. Luís Paisana para concluir esta nossa audiência.
Eu, de facto, agradeço os contributos e as opiniões em relação, portanto, à questão que me coloca da nova lei que ainda não está em vigor há um ano, será cerca de 10 meses. Para já, como ponto principal, ainda é muito cedo para ver reações das pessoas em concretas, mas sabemos que há uma grande preocupação, maior do que havia, da questão dos despejos. Há uma grande preocupação do esforço que continuam a ter que fazer para pagar as suas casas. Um ponto muito importante e que não é referido, que é a degradação das casas que se vai fazendo todos os anos, e não, nada é dito sobre a responsabilidade dos locadores em termos de refazer obras ou de fazer restaurações ou de manter as casas em condições como de facto deverão ser dignas para a habitação, e de facto sentimos que há essa preocupação, a preocupação que falou das pessoas poderem ter que sair do seu bairro onde sempre viveram só porque alterou uma condição, e isso de facto é uma violência que se faz. As pessoas estão integradas no seu bairro, no seu ambiente, e de repente, porque o seu rendimento alterou, vão para um sítio aparentemente melhor, mas vão deixar todo o ambiente, todo o local onde sempre viveram e onde criaram raízes e onde há interações muito importantes. E às vezes esquecemos, falamos só na questão do rendimento e na qualidade de vida em termos monetários, e esquecemos que há outros aspectos muito mais importantes de integração, de convívio, de solidariedade, que não é só nos bairros sociais. O próprio bairro onde eu vivo, Bairro Alto, tem esse fator muito importante, solidariedade entre as pessoas, que se ajudam mutuamente e que quando alguém sai é de facto uma violência que se faz. Dizer que de facto o conceito de ser os bairros sociais serem só para os mais pobres dos pobres, não é? De facto, é criar guetos onde as pessoas estão à espera que eventualmente as suas condições de vida melhorem, o que sabemos que nos últimos anos, enfim, não tem sido essa a tendência. E, portanto, preocupa-nos muito o feedback que temos dos moradores, sobretudo dos bairros sociais, em relação a estas consequências desta lei, que de facto melhorou um ou outro aspecto, mas na base manteve as mesmas situações injustas.
Então, chegámos ao fim desta nossa audiência. Quero uma vez mais agradecer ao Sr. Luís Paisana e à FAMALIS o facto de aqui terem vindo e agradecer a participação dos senhores deputados. Obrigado, boa tarde.